Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 11. Autores, julguei dever de cortesia reproduzir as cartas que precedem a este prólogo. A primeira dessas cartas está assinada pelo Drual Maciel Pinheiro, que tanto na imprensa política do Norte, da qual é um dos mais conspícuos ornamentos, como na literaria onde, por má sorte da nossa crítica, poucas vezes tem aparecido, posto que sempre com grande brilho, e tá acostumado a julgar os homens e as coisas com a mesma severidade de sentimentos que os usa de caráter que hoje fazem de ele um dos magistrados que mais honram o nosso país. O nome ilustre que firma a outra, só por si é uma autoridade. É Furtado Coelho, essa grande musa do nosso teatro, o que donde quer que desprenda os seus inspirados voos, reunirá sempre, para que lhe admirem a altura e a grandeza, como está acontecendo atualmente no cassino, o escol da sociedade versada nos primonumentos dos primeiros mestres em letras e artes. Eu não posso concluir este prólogo sem agradecer ao Cis. Fleios a honra e atenções com que me distinguiram, não poupando esforços nem desfezas para que este livro saísse das suas oficinas e perfeite nelas tem que me dar dos meus mais formosos e admiráveis modelos. 7 de agosto de 1877. Fasklin Tavoba. Fê. No Minho, mistério de família Verenin e Oiwenker, medico Antônio Ferreira, tipógrafo Gélio, estudante Geonimo, fazendeiro Azevedo, negociante Anselmo, Mirinho Vitor, criado de Jerônimo José. Menino pobre Amélia, irmã de Antônio Ferreira Florinda, mulher por época, actualidade. Lugar da cena Recife. Givivoque e Harfen Ato, primeiro casa pobre. Da boca até o meio da cena, o teatro mostra voce livre em toda a largura daí. Para diante está dividido, ficando à direita a sala com porta e janela de gelosia no fundo, e à esquerda um compartimento fechado, com porta praticável para a sala. À direita vi uma porta que leva ao corredor. Ia! E VG Fidel Antônio Zó, ouvindo as últimas pancadas de um relógio, senta-se no canapé onde, ao levantar do pano, apareceu adormecido com a cabeça reclinada sobre uma almofada. Oh, meu Deus, que claridade, que luz esta! Ah, não me engano. Afirmando a vista na gela o sol está fora de meme altra. Levantando-se bem dizem que o sono é ladrão. Ando também tão tresnoitado. Chamando Joé, Joé, consigo co como teria amanhecido minha mãe. Pobre mãe, sou esta. Dois Antônio, José, José entrando o voz me se me chamou. Antônio chamei. Não fizeram o que eu disse e deixa Rami dormir a sono solto. Passou da hora de ir fifi de fi. Oito, um mistério de família, dar o remédio à minha mãe. Teu é andado em tempo, José, eu quis acordar vos me ser. Sim, Amélia foi que não quis. Antônio, amanheceu minha mãe. José, assim mesmo. Antônio do Torna não veio ainda. José, ainda não, senhor. Antônio, faltou a promessa que me fez, de vir hoje muito cedinho. Ora, quem sou eu para merecer que se lembrem de mim, de minhas agonias, de minha miséria? Quem sou eu? Pausa, se eu pudesse ter para os grandes opinião capricho, eu os teria. Nunca, porém em momentos semelhantes a este, momentos de angústia cruel. Mas eu não tenho razão de dizer mal dele, que se tem mostrado na doença de minha mãe, sempre fi, é um mistério de família nova e dedicado e diligente como o melhor amigo. Vai, corre logo à casa do doutor. E preciso que ele a venha ver sem detença. José Saé, suíte resta. Três Antônio só, que triste amanhecer, meu Deus. E o amanhecer do pobre? Ainda bem que na luz do dia vem a esperança, e na esperança um raio da misericórdia de Deus. Se não fora isso, como não havia de ser cruel para mim esse sol, essa luz, que faz bem clara a minha dor, bem vivo o meu desespero. Esquije triste ao ver Antônio, amelie Amelia pela esquerda já de pimano. Antônio, como está minha mãe? Melhor? Amélia, não se assuste. Mas parece-me que ela amaneceu muito ruim, mano, muito ruim. E fi, des um mistério de família Antônio que está dizendo, que é que diz. Não lhe fez bem nenhum remédio que o doutor receitou de noite. Amélia nenhum, nenhum bem. Passou o restante da noite inquieta e agoniada. Sobre a madrugadinha foi que sossegou um pouco. Mas que sossego, aquilo não e repouso, nem melhora, nem sintoma de alívio. E fraqueza, prostração, eta talvez... Oh, meu Deus! Antônio Amélia, você não estará sem o querer, exagerando o estado de Lia? E de si para si ela não exagera, não. Dá-lhe acabar-se um passo.
Amélia antes fosse assim. Olhe, mano! Há pouco voltou-lhe o terrível acesso, e quase que a vi render-se ao mal. Antônio, por que não me chamou? Amélia, você tem velado tanto estas últimas noites, que não me animeu e a privau de algumas horas caiu a rã, um mistério de família 11 de repouso. Tenho medo, mano, que você venha também a adoecer. Antônio, que te tinha que eu. Adoecesse e que morresse. Amélia, não diga isto. Pois isto é coisa que você diga. Antônio, digo. Para que presto eu? Amélia, meu Deus, pois ainda seria pequena. Dor que nos trouxesse a morte de minha mãe. Virgem minha má. Chora, Antônio, tem razão. Se eu também morresse, que seria de você, Amélia? Pobre irmã, não chores. Tem paciência como eu. Se forte e crente, anjo infeliz. Enxuga estas lágrimas que me comovem e aterram, porque elas se me afiguram o prenúncio de uma dor imensa. Vem comigo. Vamos ver a mãezinha. Vamos, fiz fique idose um mistério de família e soe tresta. Ouvi Antônio, Amélia, Florinda, Antônio, a Florinda, alguma novidade? Florinda, vim. Não quer ver a doente? Antônio, e o que eu ia fazer? Sai pela esquerda. Amélia, que acompanhou até a porta. Ó, meu amigo, me custa ver minha mãe em tal estado. Falta-me o ânimo. Ai, sim, a Florinda. Inclina a cabeça chorando sobre o ombro de Flor de Florindo, minha mamãe quase arrancando, e eu? Ouro, desabafar-me. Se estas lágrimas não correrem com toda a liberdade, morrei afogada antes de minha mãe pela dor que as gera. Eles talvez possam lavar a nododoa que tenho na face. Florinda, grande erro, moça. Grande erro foi o seu. Foi 4. Jean, misterio de família 3, Amélia, foi desgraça, foi destino. Você bem sabe. Sabe tudo. Erros a que trazem é a felicidade. O meu é que me havia de trazer a desgraça. E sorte minha. Para escutar a voz de meu amor, cerrei os ouvidos aos conselhos e os olhos aos exemplos daquela águila que me deu o ser e que do leito da morte, ainda ontem me dizia. Não te deixes enganar pelas tentações do mundo, minha filha. Olha. O primeiro preço, o maior brilho da mulher é a sua pureza. E eu esqueci estas palavras que minha mãe me tem dito tantas vezes. E deixei-me arrebatar pela paixão que me perdeu. Começo já a sentir estas consequências de minha fragilidade criminosa. Por fatalidade é muito tarde já para que eu deixe de ser desgraçada. Ah, sim, a Florinda. Como eu invejo a sorte de minha mãe, que está quase a expirar. Antônio e Antônio entram, sim, a Florinda. Sim, a Florinda. A Amélia e Florinda encaminham-se para a esquerda. Baitem de fora. Amélia volta, enquanto Florinda desaparece. Amélia estão batendo. Encaminha-se para a porta do fundo. Ruf, a 14, um mistério de família, sou eu, Té. 6, Amélia, o Júlio e o Júlio trazendo livros consigo. E ama, Amélia, tem passado bem. Ah, era você. Posso passar bem, Júlio. Tenho tantos motivos de inquietação e esgosto. Júlio, como está a sua mãe, Amélia? Pior, muito pior. Júlio Ferreira. Amélia está à cabeceira de Elia. Que o vá chamar. Júlio, ainda não. Amélia, se soubesse como é grave o mal de Elia. Fisfi, em um mistério de família, 15 Júlio, há de ficar boa, há de ficar, para abençoar o laço que nos prende um ao outro. Amélia, só um laço nos fidrinde. Júlio, esse leso, meu amor, o meu, porque eu não sei se você me tem amor, não sei. Júlio, não diga isso. Amélia, muito mal julga de mim. Amélia, que lhe hei de dizer? Como é que o devo julgar? Como de si para si? Nem a razão, nem a justiça, quer ele que estejam de meu lado quando comigo está a desgraça, que foi o presente com que me brindou. Júlio, Amélia, você está louca? Amélia diz bem. Eu estou louca desde o momento em que consenti na minha desgraça irreparável. Louca, mas não tenho sobeja a razão de ter já enlouquecido.
Me dizes em mistério de família, Júlio, não é tanto assim. Você sabe que eu não sou um vilão.
Amélia, o que eu sei? Quer que lhe o diga? O que eu sei é que sou uma vilã, indigna até do meu próprio desprezo, quanto mais do seu. Júlio, eu não a desprezo nem a desprezarei nunca. Amélia, se me desprezasse, se matar-me-ia. Mas no seu desprezo não havia senão a punição de minha falta e um grande exemplo para aquelas infelizes cujo amor puro e santo não lhes permite ver a distância que a separa dos seus algozes. Júlio, peço-lhe por Deus, que não me compare com algoz, Amélia. Os algozes não amam suas vítimas. Amélia não estará dizendo coisas que não sente. Eu não duvido de suas palavras, mas...
e que eu temo por mim e por você mesmo. E um mistério de família 17, Júlio, eu não trago uma máscara fivelada na face?
Ah, é?
Vole, acredite nas minhas palavras. Voto-lhe um amor cuja sinceridade não é menor do que um que a imensidade dele. Longe estaria eu daqui lhe este momento se lhe não consagrasse o amor que lhe digo. A promessa que lhe fiz, dó unir minha mão à sua para a sagração exterior do laço que prende interiormente os nossos corações, essa promessa há de cumprir-se, porque minha honra o exige e o quero. Não duvide de mim nem descreia de meus juramentos. Amele seu padrinho, pensa que eu não sei que ele se opõe à felicidade que você me assegura e espera realizar. Júlio, não há de acontecer o que ele talvez pensa, nem o que você receia. Eu não estou sujeito a dos caprichos de ninguém. Meu padrinho se julga que há de levar a sua avante, engana-se, e há de ter o desengano. Amelia com dor, tenha dó de mim, Júlio. Sou uma desgraçada mulher, chora, mas eu o amo tanto.
Ah. E Fete?
Em 35, 18, um mistério de família, Júlio. Pegando-lhe da mão, você não é desgraçada, você é um anjo. Anjo de bondade e beleza, anjo do céu enviado à terra para me ensinar o caminho da felicidade, para gozá-la comigo no mundo, para completá-la depois, sempre unida a mim, na mansão celestial. O da batem a por entro para o quarto de sua mãe.
Entra.
Cena veste Amélia, doutor. Antônio, doutor, a Amélia, vejo em seus olhos indícios de lágrimas, minha senhora. Será possível que sua mãe creio que não chegou ainda no momento do trânsito final? Amélia ainda não, doutor. Mas vejo-a tão mal que já não me resta de esperança de que ela se salve. Doutor, consigo leio na fisionomia de Elia o arrependimento e o desespero. A Amélia não está aí, o Sr. Ferreira. Amélia está à cabeceira da enferma. Permita-me que o vá chamar. Dentro ano, aí está o doutor. Cris 55, aigi um mistério de família 19, doutor consigo, infeliz criatura. Como a flor a que o tufão arrebatou a delicada fragrância, perdeu ela o seu primeiro encanto, que nunca mais há de voltar. Antônio, que entra então, meu amigo, como vai nossa doente? Antônio, parece que seus dias estão já contados. Teve febre e delírio durante a noite, ao amanhecer veio-lhe prostração mortal, depois inquietação. A febre sempre. Doutor, não se assuste com o que lhe vou dizer. Ela está mal, e talvez um caso perdido. Antônio, vamos vê-la, doutor. Doutor, por que não? Vinha isso. Antônio, desculpe-me ter o mandado incomodar tão cedo. Hester Ferren 20, um mistério de família, doutor, ora, meu amigo. Em estarmos à disposição dos que padecem consiste a nossa vida, a vida do médico. Pena tenho eu de não poder poupar ao senhor tamanho golpe. Não há maior neste mundo? Perder mãe ou pai é perder o sumo bem da terra.